Sociedade em Foco.
José Luiz Portela, bom dia. Vamos para o assunto da semana, que foi destaque, o tão aguardado anúncio na última sexta-feira, não é, do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A previsão, segundo o anúncio, não é, 1,7 trilhão de investimentos, contando aí União, estatais, não é, inclusive setor privado, parcerias. Esse PAC, que deve focar em moradia, mobilidade urbana e energia, segundo o governo, busca também gerar emprego e renda e reduzir as desigualdades sociais, um assunto que você vem falando bastante aqui no Sociedade em Foco. Portela, o impacto do novo PAC para as políticas públicas, o PAC é o assunto, Portela.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Nosso assunto hoje realmente é o PAC, né? O novo PAC, que é o PAC, seria o PAC 3, né? Lançado na sexta-feira pelo presidente Lula, que disse que o seu governo se iniciou agora. Então, vamos lá. Em termos de políticas públicas, vamos fazer as nossas considerações. Bom, em primeiro lugar, você fazer obras de infraestrutura, isso é bom. Mas um PAC é um plano, como se diz, de aceleração de crescimento. Não é um plano de desenvolvimento. Um plano de desenvolvimento, na verdade, contempla a ideia de que ele vai distribuir renda e vai melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. E como há muita desigualdade, ele tem que necessariamente conseguir proceder a essa distribuição. O novo PAC não toca nisso, e é um conjunto de obras onde o ministro Rui Costa acrescenta que é diferente porque permite PPPs. Isso é um assunto bem interessante de comentar com políticas públicas, porque há muito tempo, toda vez que falta dinheiro, as pessoas falam o seguinte: vamos fazer PPP. Como o PPP, que é uma parceria público-privada, quer dizer, você juntar a iniciativa privada e ela participar de uma ação do governo, não é necessariamente algo como uma solução para qualquer coisa. Ela não funciona assim. Então, a PPP, muitas PPPs não deram certo. E tem PPP que deu certo, a minoria, tem PPP que foi mais ou menos, e tem uma quantidade bastante considerável de parcerias público-privadas que não deram certo. Seja pela falta depois de dinheiro, no sentido de haver reequilíbrio financeiro, porque se começa a pensar de um jeito, faz uma modelagem, depois lá na frente se enxerga outro, seja porque a obra não evolui da maneira como se pensa, seja porque o interesse privado não perceba no início que aquilo não vai trazer o retorno que ele está pensando, se calcula uma taxa de retorno e depois vem outra, enfim. Então, dizer que tem PPP não é como você dizer, porque aí parece que sim, não, agora esse PAC tem PPP, então vai ter a participação privada, então agora vai dar certo. Não. Na verdade, tendo a PPP, é mais uma estratégia para ajudar no plano de aceleração do crescimento, que, volto a dizer, em termos de políticas públicas, não necessariamente significa distribuição de renda. E eu não vi nenhum aspecto claro, estrutural, que garantisse esse crescimento de renda de uma maneira que houvesse uma distribuição e que atingisse exatamente a extrema pobreza e a pobreza e tal. Como nós já dissemos e falamos de outras vezes, houve períodos de crescimento do Brasil, do General Médici foi um, que o Brasil cresceu extraordinariamente, num ano chegou até praticamente 14%, e no período que o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo, cresceu a cerca de 7,5% ao ano, isso não significou que houve distribuição de renda, houve aumento da desigualdade. Por quê? Porque era feito um processo de crescimento que normalmente concentra a renda na mão de quem já tem. Então, eu acho que nesse ponto, o PAC não traz nenhuma novidade, e é esse ponto que eu estava esperando que fosse reformulado. Em segundo lugar, também não apareceu a forma de controle desse processo, porque da outra vez os dois PACs resultaram em 14 mil obras paradas, cerca de 38% ou 40%, se não me engano, foram por falta de projeto executivo. Então também, quando se lança política pública, como no Brasil há uma escolha geral, não é só do presidente no governo, em todos os níveis, e aparecer na foto da largada e depois deixar o projeto, eu não vi um processo de acompanhamento que seja diferente, porque não adianta aquele processo lá no passado, vermelho, amarelo, verde, isso é muito simplório. Você tem que criar um processo de acompanhamento e controle que permita a correção no meio do caminho, que foi o que não aconteceu nos PACs anteriores. Então eu não vi como política o PAC como algo que avançou no sentido de uma coisa que corrigiu o passado. E muito, a gente tem que repetir isso toda vez, por quê? Porque não houve uma devida medição da política pública nos PACs anteriores, não houve uma devida medição de uma forma que você pudesse saber o que deu certo e o que precisava aprimorar e o que precisava corrigir. E fazer isso nesse PAC. Quer dizer, a melhor coisa desse PAC seria se ele mostrasse o seguinte: olha, nós corrigimos A, B, C e D, nós aprimoramos F, G e vamos continuar com X e Z, porque deu certo. Não tem. Então, é mais um programa com uma série de obras. Os estados participaram, então aí os estados levaram as suas obras mais caras, que precisavam de complemento lá do governo federal. O governo fez uma escolha, não se sabe qual é o critério, e não, mais uma vez, não se tem um foco. Um conjunto de obras díspares, que elas não são casadas entre si de modo a levar a um conjunto específico, como foi o programa de metas de Juscelino Kubitschek, que levou à instalação e vivência da indústria pesada no Brasil, da industrialização pesada no Brasil. Então, nós temos uma industrialização pesada por conta do programa do Juscelino Kubitschek. E o PAC, seja o 1, o 2 e agora o 3, não levam a nada especificamente, é um conjunto de obras soltas e tal. Então, não vi no novo PAC nenhum avanço do ponto de vista gerencial e também não vi nenhum avanço do ponto de vista estrutural. A ideia que tem a PPP é mais um mecanismo e, como já disse, a PPP não garantirá sucesso. A PPP é mais uma oportunidade. Uma parte pode dar certo, outra parte não. Inclusive, não houve esse comentário. Se a PPP foi citada pelo ministro Rui Costa como uma grande novidade, eles deveriam ter feito um estudo do que deu certo, do que não deu certo em PPP e falar: ó, estamos usando um modelo novo aplicado que nós retiramos das PPPs que deram certo e corrigimos as que deram errado. Então, o problema continua o mesmo. Então, eu acho que em termos de políticas públicas, nós vamos ter obras. Isso não é mal em si, é bom. Isso vai gerar algum emprego, mas nós não vamos ter foco e não há nenhuma novidade. E o fato do PAC estar sendo retirado, ou pelo menos o governo quer retirá-lo do novo arcabouço fiscal, do teto, do limite, etc., é uma coisa muito ruim, porque ela comunica que toda vez que o governo quiser ir adiante nos seus compromissos, ele vai dar um drible na regra vigente. Então, é como acontece no Brasil o tempo todo, ninguém tem certeza de nada, e é um país que gera incerteza, insegurança, imprevisibilidade, e isso é muito ruim para as políticas públicas. Muito obrigado, um grande abraço, uma boa semana para você, Roxane, e uma boa semana, um abraço aos ouvintes da Rádio USP.
Ok, Portela, que conversa com a gente sempre às segundas. José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados.
Sociedade em Foco.